As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O recente suicídio de um agente da Polícia de Segurança Pública de Tomar, em plena divisão policial, foi o terceiro, só neste ano, nas esquadras da PSP de norte-sul do país. A revelação é feita pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, que, em comunicado, assegura que solicitou ao Ministério da Administração Interna a construção de um plano de intervenção multidisciplinar que responda de forma efetiva e congruente à complexidade do fenómeno, conforme o estado da arte existente neste contexto. Em declarações à ERTE, Paulo Santos, da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, advertiu que a Direção Nacional da PSP e os responsáveis políticos não devem secundarizar ou esconder alguma coisa. Há que reconhecer que estamos perante um problema grave, reforçou.
A pior forma de se combater estes fenómenos é secundarizá-los e, por outro lado, fazer aquilo que é o chamado oportunismo saloio, ou seja, pegar numa questão de uma morte para exacerbar outras leituras, outras interpretações, não parece também ser o correto. Agora, sabemos uma coisa. Há uma especificidade muito concreta na Polícia de Segurança Pública e nas Forças de Segurança que passa muito por aquilo que é o contributo ou não contributo para ultrapassar estes fenómenos. Por isso, eu penso que qualquer pessoa que analise o nosso pedido e aquilo que está fundamentado no nosso pedido percebe claramente que algo não está bem. E aquilo que eu estou a dizer com isto, ou que pretendo dizer com isto, é que por vezes parece que o blindar a discussão para fora receia-se que internamente as coisas ou algo não esteja bem, ou pelo menos receia-se que o resultado de alguma coisa que seja aferida possa beliscar algumas situações internas. Por isso nós acreditamos que é importante que a própria Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública e os responsáveis políticos, na abordagem a esta matéria em concreta, também a todas as outras, mas a esta em concreta, não façam aquilo que não deve ser feito, que é secundarizar, que é esconder alguma coisa, que é desvalorizar a importância das situações. Pensamos que é necessário que haja aqui um reconhecimento de um problema grave, que é o problema de saúde mental e de condições de trabalho e de respostas que por vezes não têm sucesso. Por isso é importante perceber isto para dar-se respostas e envolver o máximo de pessoas que tenham contributos válidos para responder a este nome.
Paulo Santos referiu que são necessárias respostas para os problemas do dia-a-dia, precisamente aqueles que estão relacionados com as condições de trabalho e ainda com a saúde mental. O sindicalista recordou que, em matéria de suicídios, o número de casos nas forças de segurança dobram a realidade da população civil.
Aquilo que nós sabemos é que, num caso de suicídio, e nos contornos que tem principalmente na Polícia de Segurança Pública, com aquilo que são as características dos próprios suicídios que são cometidos, a todos perdem e todos ficam a sofrer, desde logo a família e os colegas e os amigos da pessoa que está nessa situação. Mas parece-nos que a parte mais importante que tem que ser abordada tem que ver com aquilo que é as condições de trabalho dos polícias, a sua saúde mental e tudo aquilo que está a ser feito em termos de respostas para preservar algo que não existe. Nós temos que ter a noção que esta questão do suicídio nas forças de segurança está nos valores quase a dobrar aquilo que é a realidade nacional. Há particularidades neste fenómeno nas forças de segurança que devem nos colocar no pensamento porque é que as coisas acontecem. E muitas vezes o ambiente do trabalho, aquilo que é o contexto onde estão inseridos, aquilo que é o próprio funcionamento da instituição, aquilo que são os canais de comunicação que são débeis e que não existem, aquilo que é a questão da sinalização e aquilo que é a questão dos problemas que diariamente se assiste e que decorrem do próprio serviço policial, devem ser olhados como na sua globalidade, mas não perdendo aquilo que é saúde mental. Nós sabemos bem que o país atravessa questões de saúde mental graves, mas sabemos melhor ainda que a instituição tem esta realidade já há muitos anos, tem-se vindo a agudizar, e aquilo que nós percebemos claramente é que aquilo que já foi feito em termos de respostas não tem sido o suficiente ou não tem nutrido os efeitos que eram pretendidos. Por isso, tem que se pegar novamente nesta problemática, tem que se abordar de forma séria e tem que se exteriorizar esta discussão, porque a própria Polícia de Segurança Pública também tem características internas que muitas vezes não ajudam naquilo que é a resolução destes problemas. E é nesse sentido que nós queremos abrir o leque, queremos ter uma discussão muito mais profícua, muito mais rica para dar resposta a este fenómeno. É isso que nós queremos, para também colocar os próprios colegas que diariamente assistem a estas situações e que sabem bem o quão difícil é assistir a estas situações e eles próprios depois ficam debilitados em termos psicológicos, é preciso evitar tudo isto e é preciso dar um contributo sério para resolver e ultrapassar este fenómeno.
Ainda aqui o suicídio de agente da PSP em Tomar, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia adverte que a Direção Nacional da PSP e os responsáveis políticos não devem secundarizar ou tentar esconder alguma coisa. Casimiro Ramos, presidente do Centro Hospitalar do Médio Tejo, reforçou que está em marcha um projeto que passa por fazer de Tomar uma referência na área da saúde mental, não só para os adultos, mas também para as crianças e jovens. Neste particular, registro para um investimento que será feito na pedopsiquiatria, obra que terá de estar concluída até final deste ano, sendo que está em causa um espaço com cerca de 650 metros quadrados, com 12 salas para consulta e 6 camas de internamento, para além de estruturas que irão receber a prática de atividades terapêuticas. Casimiro Ramos projetou assim o futuro para o Hospital Nossa Senhora da Graça, em recente sessão promovida pela Assembleia Municipal de Tomar, destinada a avaliar a saúde no concelho.
Tomar é uma referência e nossa intenção é que seja ainda uma referência maior, nomeadamente ao começar pela saúde mental. Como dizia há pouco, a saúde mental de adultos está no top com 29 dias de espera para consulta, mas foi-nos aprovado o projeto de investimento na pedopsiquiatria. Neste momento está a decorrer a preparação, a elaboração do caderno de encargos para a arquitetura para se lançar o concurso de construção da obra, que tem que estar feita até ao fim deste ano. Para além da saúde mental, é a nossa intenção que Tomar seja como que o núcleo de investigação e desenvolvimento do Médio Tejo. Por um lado, está também planeado para encher no plano de atividade de orçamento a construção da sala laboratório nível 3 de segurança em patologia clínica, o que nos permite fazer internamente um conjunto de exames que agora nos saem muito caros a pagar a determinadas entidades para fazer esses exames, e o centro de investigação académico de interligação entre necessidades e o hospital, que já tem uma comissão instaladora que está a começar a constituir a equipa para termos esse centro de investigação. Acresce ainda, obviamente, a aposta nos equipamentos, na remodelação, no mais recebimento de remodelação, nas outras especialidades, como os diabetes e obesidade, a urologia, a oftalmologia e a fisioterapia, que não abandonamos, pelo contrário, queremos retomar com condições, não este ano, mas portanto até 2025, o plano de 2025, a questão dos equipamentos que existem aqui em Tomar, na unidade de Tomar, de 3 tanques de fisioterapia, ainda tem que haver capacidade de internamento, tudo está dependendo também, como sempre, de ter mais profissionais, enfim, mas não está perdido do horizonte essa preocupação. A implantação do espaço da pedopsiquiatria são 650 metros quadrados, 12 salas de consulta, 6 camas de internamento, salas de atividades terapêuticas para os doentes. É, portanto, um passo bastante grande. Também neste mesmo projeto está incluído o alargamento da saúde de adultos para saúde adultos para mais 4 camas e um arranjo do espaço, um pequeno átrio onde os doentes de saúde mental passam tempo, como um cigarro, e vai ser ajardinado com uma pequena horta para eles terem tudo atividades a recuperar.
Casimiro Ramos, presidente do Centro Hospitalar do Médio Tejo, aqui a reiterar-se a ideia de fazer de Tomar uma referência na área da saúde mental.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma colisão entre dois automóveis provocou ferimentos em 5 pessoas. O alerta foi dado por volta das 8 da manhã desta quarta-feira e centrou-se na Estrada Nacional 3-2, no troço compreendido entre Vale da Pedra e Valada, no concelho do Cartacho. Refira-se que as vítimas foram avaliadas como feridos ligeiros, ainda assim com necessidade de serem transportadas para unidade hospitalar. Foi necessária a mobilização de cerca de 20 operacionais e ainda de 8 veículos de apoio.
Rádio R. Informação.
Esta quinta-feira vai ficar marcada pela realização de uma intervenção para manutenção no boiador de entrada do reservatório de Val do Calvo, obra a cargo da EPAL, sendo que será necessário proceder a uma interrupção do fornecimento de água naquela localidade da União de Freguesias de Madalena e Bezelga, concelho de Tomar. Assim irá acontecer entre as 8h30 e as 15h, horário previsível, adverte a Tejo Ambiente. Por outro lado, alerta-se que até à normal reposição do abastecimento de água poderão ocorrer anomalias no seu fornecimento. Aquela empresa intermunicipal agradece desde já a habitual compreensão e colaboração de todos para os eventuais incómodos que esta situação possa causar. O prometido é devido. É desta forma que Augusto Barros, presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, justifica a intervenção, agora em curso, nos WCs situados na Rua Fábrica de Fiação, estruturas que têm estado ao abandono no curso dos últimos longos anos, num nível de degradação que se explica também pelo vandalismo. As obras, como referido, já começaram e é objetivo que fiquem concluídas ainda antes da festa dos tabuleiros. Assim disse à Hertz o próprio Augusto Barros, que sublinhou uma intervenção que vai ter em consideração as pessoas de mobilidade reduzida, vai proporcionar condições para quem ali quiser tomar banho e ainda terá um fraldário.
O que estava prometido é devido e lá estamos agora a fazer um dia contato. Porque nós estamos a obter regras do que era antigamente, mas estamos a obter regras novas, que é olhar numa base atual para peregrinos, outras pessoas de rendimentos baixos que precisam de tomar banho, e qualquer pessoa poderá ter visto essas mesmas casas de banho, poder dar condições suficientes, tanto a nível de pessoas que tenham deficiência motora, ou outro género, como para outras pessoas quaisquer. Aquilo fica para femininos e masculinos. Nós estamos de um lado a fazer isso de uma abrangência que fica com um espaço grande para os pais deficientes, para poder trabalhar à vontade, com uma classificação estruturada para se poder agarrar, tudo ótimo. Com uma casa de banho, isso é a parte que respeito, casas com chuveiros e tudo. Mas vai ficar também com uma casa de banho de cada lado para as pessoas, que se jovem, se janeiro, que está ali, está num problema grave, é para querer uma casa de banho, e pode servir. Portanto, vai ficar, num lado vai ficar até com fraldário também, para as senhoras poderem mudar jovens às crianças, tudo que haja ali uma emergência. Tudo isso são vertentes que vão ficar. De um lado vai ficar mais abrangente para deficientes e, no geral, a todos. No outro vai ficar mais, praticamente, quase para senhores, mais, tanto ou quanto mais restrito. É restrito. Aquilo, se houver pessoas a mais, tanto trabalha um de um lado, trabalha do outro. Mas vamos fazer uma visão para não haver misturas. E, sendo assim, pode trabalhar até a solidariedade local. Irá ficar com água quente, porque não tem, sabe, estamos no gás realizado, certo? Vamos trabalhar assim, de maneira que fique ali umas casas bem, como deve ser, com acessos para os deficientes e para todo o que é preciso, com os balneários. Em primeiro lugar, os balneários. Seja eles para peregrinos, seja eles para as pessoas da cidade que não têm onde tomar banho, fica com casas de banho impecáveis, com balneários impecáveis para ter tomar banho e na necessidade de servir essas casas de banho. Aquilo vai ter horários. Vai ter horários porque, por causa do vandalismo, queria ver se conseguimos atempadamente ter aqui tudo pronto aos apelos saludos.
Estão então em curso as intervenções nas casas de banho na Rua Fábrica da Fiação. Têm estado ao abandono no decurso dos últimos longos anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já a partir deste sábado, 18 de fevereiro, até 19 de março, que irá decorrer mais uma edição da Mostra Gastronómica Mês do Sável, em Vila Nova da Barquinha. Nas mesas dos 6 restaurantes aderentes, haverá registro para diversas especialidades, para além da possibilidade de ganhar passeios de barco ao Castelo de Almorol e visitas ao Centro de Interpretação Templário. Esta promoção é válida apenas ao fim de semana, sendo atribuído um bilhete por dose. Esta é a 29ª edição consecutiva deste evento, que anualmente promove tanto o sável como a lampreia, espécie que este ano não integra a mostra, animando a restauração e atraindo milhares de visitantes. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, antecipou este evento em declarações à ERTE.
Tem sido há 29 anos que desenvolvemos este projeto de apoio também à gastronomia local e também, de facto, dinamizar em termos turísticos também o próprio Castelo de Almorol. É uma oferta que fazemos dos recursos endógenos e este ano, infelizmente, ainda não temos lampreia, porque tem sido um bem escasso no nosso Rio Tejo, mas esperemos que, nesta altura ainda não temos, mas também não queremos fazer promoção, porque normalmente a designação correta é mesmo o sábado da lampreia. Este ano optámos pelo sábado, porque devido à falta deste recurso endógeno no nosso rio, vamos só fazer promoção. Mas o nosso objetivo, de facto, é promover a gastronomia local, numa questão de proximidade e também de mostrar aquilo que é monumental, daquilo quanto bom temos no nosso concelho, no sentido também de praticar, os nossos restaurantes praticam atos de comércio, e também numa perspectiva de lazer e de bem-estar junto das margens do nosso Rio Tejo, nomeadamente do nosso Parque Ribeirinho e também toda a zona envolvente que vai da Praia do Ribatejo até Tancos e Almorão.
Presidente, esta aqui é uma boa oportunidade de negócio para os restaurantes aderentes?
Sem dúvida. Pelos 29 anos que fazemos, sempre pedido também pela parte da restauração para que o divulguemos, para que os promovemos, porque também é muito importante que eles façam a sua atividade comercial. Como sabe, o ano 2020 e 2021, devido à situação pandémica que vivemos, houve aqui grandes constrangimentos em termos da própria receita por parte da restauração. Faz todo o sentido que continuemos a apoiar estes pequenos negócios e, no fundo, a divulgar aquilo que é nosso, aquilo que é endógeno.
Mês do Sável em Vila Nova da Barquinha começa neste sábado, estende-se até 19 de março.
Rádio Air, informação.
O Sporting de Tomar recebe hoje o Ribadava em jogo a contar para a 18ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões jogam uma cartada que pode ser praticamente decisiva na luta pelo play-off, uma vez que se somarem os 3 pontos, só mesmo uma hecatombe é que irá tirar os comandados de Nuno Lopes dos 8 primeiros. Os nampantinos estão com 2 vitórias seguidas, tal como o Ribadava, pelo que todos os cuidados serão poucos. O jogo começa pelas 21 horas com relato aqui na ERT. Recordar a classificação. Na frente, Benfica, 45 pontos. Segundos, Sporting, Porto e Barcelos, com 38. Quintos, Valongo e Oliveirense, com 33. Sétimo, Sporting de Tomar, com 26. Oitavo, Ribadavia, com 19. Nono, Famalicense, com 18. Décimos, Hóquei Clube de Braga e Parede, com 14 pontos. Décimo segundo, Murches, com 11. Décimo terceiro, Paço de Arcos, com 9. Décimo quarto, Juventude Viana, que tem apenas 7 pontos. Jogos desta quarta-feira, Famalicense, Porto, Sporting, Valongo, Sporting de Tomar, Ribadavia, Parede, Barcelos, Murches, Juventude Viana, Benfica, Oliveirense e Hóquei Clube de Braga, Paço de Arcos. A Bela Chica, loja de roupa para a senhora, situada na Rua de Coimbra, número 20, em frente à Praça de Touros de Tomar, está a celebrar um ano de existência. O espaço continua a apostar num conceito diferente de peças para cerimónias e eventos e surgiu como resposta a uma lacuna que existia no concelho. Em tempo de aniversário, a loja tem durante toda a semana um conjunto de surpresas para as clientes que ali se deslocarem. Como disse a reportagem da ERT, Solange Teixeira, a empreendedora da Bela Chica, a atividade nasceu primeiro online e só depois como um espaço que se tem afirmado como uma referência em Tomar.
A loja tem corrido muito bem, especialmente como é a roupa de cerimónia e é algo que não havia grande coisa aqui em Tomar. Tem vindo bastante clientes mesmo aqui em Tomar e de fora, Abrantes, Entroncamentos, Leiria, porque não há assim nada na zona idêntico, pronto, e até agora tem corrido muito bem. Em 2019 eu criei a loja online com a intenção de abrir em 2020, mas veio a pandemia e não me deixou abrir loja física, pronto, então faz um ano que finalmente consegui abrir a loja física e pronto, estou muito contente. Porque as pessoas gostam de visitar, tocar nos tecidos, perceberem, pois só se as clientes forem muito longe é que preferem comprar online, também há muitas vendas online. Mas gostam sempre mesmo vindo de longe para tocar, a sentir, ver que realmente é coisas boas e depois assim já ficam a perceber o que é que a loja tem e conseguem encomendar online depois, porque já sabem que os tecidos têm boa qualidade. Então tenho vestidos, macacões, conjuntos de saia com top, tudo à base de artigos de cerimónia. Pochetes, cintos, brincos. E depois uma coisa é também importante, que eu tenho, os tamanhos vão do S ao 6XL, ou seja, temos aqui também variedade de tamanhos grandes, que é muito importante porque há muita gente que veste tamanhos grandes que não consegue encontrar roupa de cerimónia. Depois também tenho um bocadinho de roupas assim mais chiques para o dia-a-dia, assim como fatos, conjuntos, camisinhas assim, sempre com aquele toque mais... Para o corte da experiência, não é? Do ano inteiro. Claro que há meses, a partir de fevereiro até outubro, é os meses que é mesmo a loucura total. Pronto, é os bailes finalistas, é casamentos, batizados, às vezes só um eventozinho. Pronto, depois vem também os imigrantes para os casamentos, então é assim, pronto, a partir de fevereiro ou outubro é mesmo sempre, mas no resto dos meses também se vende sempre para artigos de cerimónia. Isto é em qualquer altura do ano.
Loja de roupa para a senhora Bela Chica comemora um ano de existência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
Hoje gostava de vos convidar a que em cada um dos próximos 15 dias leiam pelo menos um jornal diário. Há 144 anos, em 1879, o jornal A Emancipação, em Tomar, anunciava a Festa dos Tabuleiros para junho desse ano. E este ano teremos Festa dos Tabuleiros de novo. E com ela a presença do pão, esse instrumento de combate à fome que historicamente assolava os mais pobres. A festa, que navega entre fé e colheitas, é também uma memória de tempos de acentuada desigualdade e de alguma solidariedade, desdobrada em pão, também em carne. Era o dia 15 de fevereiro, como hoje, mas em 1931. António Ferro ainda não tinha escolhido a Festa dos Tabuleiros para ser um dos ex-líderes da cultura popular. Nesse ano, a Grande Depressão, iniciada em 1929 com a queda da Bolsa de Nova Iorque, chegava em força a Portugal, que entrou em recessão. O mês de fevereiro era mês de greves e também de brutais repressões. E nesse dia 15, em Portugal, começou a publicar-se o jornal Avante do Partido Comunista Português. Era uma altura em que o movimento sindical ainda era dominado pelas correntes políticas anarquistas, que aliás tinham influência mesmo dentro desse partido. E a razão pela qual me lembrei hoje do Avante não foi tanto por isso, pelas atividades políticas da época, ou sequer pelas semelhanças desses anos 30 com os tempos que correm hoje, mas por me recordar como agora que, para além dos jornais terem perdido muitos leitores, os arquivos dos antigos jornais, que são uma fonte essencial de informação sobre os dois últimos séculos de história, estarem ameaçados de destruição. A Emancipação, Povo de Tomar, A Verdade, O Nabão, O Tomarense, podia continuar, são apenas alguns dos muitos títulos que guardam o essencial da história de Tomar e desta região dos últimos 150 anos. Para não serem perdidos, para essa história se não perder, é preciso uma estratégia de proteção que passa pela sua digitalização e também pelo seu acesso público. Seria interessante que lêssemos jornais e pensássemos em proteger os jornais mais antigos. Escreveu Cecília Meirelles no fim da Segunda Guerra Mundial. Que faremos destes jornais com telegramas, notícias, anúncios, fotografias, opiniões? Caem as folhas secas sobre os longos relatos de guerra e o sol empalidece as suas letras infinitas. Que faremos destes jornais, longe do mundo e dos homens? Este recado de loucura perde o sentido entre a terra e o céu. De dia, lemos na flor que nasce e na abelha que voa. De noite, nas grandes estrelas e no aroma do campo sarnado. Aqui toda a vizinhança proclama convicta. Os jornais servem para fazer embrulhos. E é uma das raras vezes em que todos estão de acordo. Eu espero que a Cecília Meirelles se estivesse enganado.
E assim ouvimos Luís Osterbeck com a sua nota do dia.
Rádio Web. Informação.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.